ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 17. Aqui nós temos uma palavra de Jesus para os discípulos. Para os discípulos. Você sabe que às vezes Jesus falava para a multidão. Às vezes ele se dirigia aos fariseus. E às vezes ele se dirigia aos discípulos. Essa palavra é para nós. É uma palavra para os discípulos. Amém? Você é discípulo? Essa palavra é para nós. Então, em Lucas 17. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. Jesus fala para mim e fala para você. Porque veja, um escândalo no reino dos céus, né, um escândalo no reino de Jesus, não vem por quem é de fora, por quem não serve a Jesus ou por quem não crê em Jesus. Isso não é escândalo, pode ser até perseguição, não é? Escândalo é quando alguém que é filho de Deus, alguém que é cristão, e erra. Mas Jesus fala, é inevitável, virão escândalos, é impossível que não venham escândalos. Ai daquele, por meio de quem vier. Olhai por vós mesmos. Então, cada um de nós, meus irmãos, eu e você, temos que vigiar para não dar escândalo, em nome de Jesus, amém? Até porque quando algum cristão dá um escândalo, faz tropeçar algum pequenino, alguém que é mais novo na fé. Pode ser criança na idade mesmo, cronológica, ou pode ser criança na fé, faz tropeçar. Então, Jesus fala... Aqui ele está falando para os discípulos, olhe por você mesmo, cuidado. E aí ele segue, ele vai falar agora sobre um assunto delicado. E se teu irmão pecar contra ti, então ele está falando de irmão, está falando de cristão, certo? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, porque ele pecou contra você, né? E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Você teria paciência para perdoar um irmão que pecar contra você sete vezes no mesmo dia? Jesus fala, perdoa. Quando Jesus dá esse ensinamento para os discípulos, olha a resposta deles. Disseram então os apóstolos ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu acho que vou precisar de mais fé para andar com o Senhor, para seguir esses princípios, não é? E aí Jesus disse, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que Jesus está explicando para nós, calma, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente, vai dar certo. As coisas que Jesus pede para nós não são pesadas, não são fardo. Um pouco de fé é suficiente para cumprir essa palavra toda. Amém? Dá até para perdoar uma mesma pessoa. Até porque Jesus exagerou, né? Eu nunca, até hoje, ninguém pecou contra mim sete vezes no mesmo dia e veio pedir perdão sete vezes. Então Jesus assim extrapolou, mas é um princípio. Com um pouquinho de fé a gente consegue cumprir. Está falando para discípulos. E agora ele fala de um assunto bem importante. E qual de vós, está falando para nós, está falando para os apóstolos, para os discípulos, qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado? A quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te, né, vista-se, serve-me, até que eu tenha comido e bebido. E depois, comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo porque fez tudo o que lhe foi mandado? Creio que não. Você entende? Parece uma palavra dura, né? Mas olha o que Jesus está dizendo. Se você tivesse um servo... Naquele tempo existia até servo mesmo de escravo, né? Mas então você tem um trabalhador que trabalha para você e você chega e ele vem do campo, ou ele está apacentando o gado, ou está cuidando da lavoura, e ele chega em casa e você fala, ah, senta aqui, vamos jantar. Ele é o servo. Então o Senhor fala, primeiro, se lava, se veste, prepara a ceia para mim, depois que eu comer, aí você come. Jesus está assim, ensinando um princípio de Senhor e servo. Assim também vós e... Você já ouviu falar que nós somos servos de Cristo? Já ouviu falar que nós éramos escravos do pecado e agora somos servos da justiça? Quem já ouviu essa palavra? Nós éramos escravos, Romanos, éramos escravos do pecado e agora somos servos da justiça, ou escravos da justiça. Nós pertencíamos a Satanás e agora pertencemos a Deus. Eu continuo não sendo dono da minha vida. Eu era escravo de Satanás e não sabia, eu era escravo do pecado e não sabia, e agora eu sei que eu estou livre e eu sei que eu sou servo de Deus, servo de Jesus. Por isso Jesus me ensinou a orar, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra e no céu. Por isso Jesus, quando orou, falou, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus está ensinando para os discípulos, assim como você exigiria que o teu servo primeiro te sirva para depois ele ser servido, assim também vocês, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha que bênção. Não parece uma palavra dura, né? Então eu vou servir a Deus e eu vou ser nada mais do que um servo inútil e vou receber alguma coisa? Ou será que a gente nem é servo inútil? Porque o servo inútil é aquele que fez tudo o que deveria fazer. E já pensou um cristão que nem faz tudo o que deveria fazer? Não é nem servo inútil, né? Amém? Vocês estão comigo? Que palavra, hein? Porque acontecia entre os discípulos, quem é o maior entre eles e tal, Senhor, me permita sentar à tua direita e à tua esquerda no teu reino e tal. E Jesus falou, ei, você é servo. E quando você fizer tudo o que você tem que fazer, considere-se servo inútil. Porque você só fez o que devia fazer. Somente o que devia fazer. Amém. Mas Deus é bonzinho. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, e Satanás falou, olha, Jesus mostrou todos os reinos da terra para Jesus e a glória dos reinos da terra. Satanás é o Deus da riqueza, né? E falou, olha, tudo isso aqui será teu, Jesus, se tu se prostrar e me adorar. Então o Satanás oferece para as pessoas luxúria, dinheiro, fama, poder. Só que depois... A pessoa perde tudo e ainda perde a vida eterna. Você sabe disso, amém? Você sabe? Amém? Amém. Mas quando ele ofereceu tudo isso para Jesus, se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu, Jesus. E Jesus disse, Satanás, está escrito, só ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Quem ama a Deus, serve a Deus, porque Deus é Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Amém? Tem muitos cristãos que ainda não entenderam isso. Fica dando bronca em Deus. Fica exigindo coisa para Deus. E fica querendo mandar em Deus. Tadinho. Então, aqui Jesus está ensinando esse princípio. A gente é servo inútil quando faz somente o que deveria fazer. E Deus continua sendo o Senhor. Quem ama a Deus, serve a Deus. Mas como nós servimos um Senhor bondoso, bondoso, bondoso e todo-poderoso, vamos dar uma olhada no que acontece quando alguém serve a Deus. Então Jesus estava ensinando, irmãos, Jesus estava ensinando para os discípulos, ali para os apóstolos e para nós, qual é a tua motivação para servir a Deus? Você está esperando alguma coisa em troca? Você está esperando alguma coisa? Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo? Você é servo inútil. Faz o que tem que fazer. Mas Deus é tão bondoso que eu queria ver com você um exemplo do Obed-Edom. Lembra do Obed-Edom? Da arca. A arca que está ali em cima, né? Ali a arca do Senhor. Vamos dar uma olhada em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel 6, do 9 ao 12. A gente vai ver o que eu tenho a ver com Obed-Edom. 2 Samuel 6, 9. E temeu Davi, o rei Davi, temeu ao Senhor naquele dia. Temeu ao Senhor. Teve medo mesmo do Senhor. E disse: como virá a mim a arca do Senhor? Porque você lembra o que tinha acontecido? Davi tentou trazer a arca do Senhor, que estava lá na casa do Abinadab, ficou lá 20 anos, e Davi resolve trazer a arca do Senhor para Jerusalém, para trazer de novo a presença de Deus para Jerusalém, e Davi queria construir um templo para Deus e tal. E quando ele está trazendo a arca do Senhor, o rei Davi não tinha examinado as escrituras, ele não sabia que não se podia pegar na arca, não se podia levar de qualquer jeito a arca, que ali estava a presença de Deus, a Shekinah. E ele foi fazer do jeito dele. E o que aconteceu? Você se lembra? Eles colocaram a arca num carro de boi novo. E os dois filhos do Abinadab estavam levando, ajudando a levar a arca. E quando o carro de boi passou num buraco, a arca parecia que ia cair do carro de boi, o Uzá, com boa intenção, ele tocou na arca para que a arca não caísse. Na mesma hora, Uzá morreu. Como se tivesse levado um choque de alta voltagem. Ele morreu, puf. O Davi ficou apavorado. E aí, o verso 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, verso 10, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Obed-Edom, de Gate. Obed-Edom era levita. Então o Davi falou: olha, leve essa arca para a casa do Obed-Edom. Estou com medo, não sei o que fazer. Para aqui, leva para a casa do Obed-Edom. Agora imagina se você fosse Obed-Edom. Pensa, a gente já pensou nisso alguma vez? Meu Deus, o rei Davi, o grande rei Davi, que tem intimidade com o Senhor, que o Senhor abençoou Davi em todas as batalhas dele, o rei Davi que faz salmos, ele fez instrumentos, ele que tem intimidade com o Senhor, Deus fala com ele, e Davi está com medo de Deus, com medo da arca, e agora ele manda a arca ficar na minha casa. Você receberia a arca na sua casa nessa situação? Era um desconhecido, né? Uma situação desconhecida, temerária. Mas Obed-Edom, ele fez o quê? Ele obedeceu. Ele obedeceu. O servo inútil faz o quê? Ele faz tudo o que ele tem que fazer. O Obed-Edom obedeceu o rei Davi, a arca ficou na casa dele. Certamente, Certamente ele tratou a arca com todo respeito. Certamente ninguém na casa dele tocou na arca, porque ele tinha visto que o Uzá, quando tocou, morreu. Então o Obed-Edom procedeu retamente, de maneira justa, de maneira santa. Mas o mais impressionante é que ele obedeceu. A arca tinha que ficar na casa de alguém. E Davi falou: Obed-Edom é levita, fica na sua casa. Amém? Você está comigo? Situação temerária. Para nós é fácil, a gente conhece a história. Imagina se fosse você nessa hora. E o que acontece então? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Teria ficado mais. Mas quando se passaram 3 meses, aconteceu o seguinte: abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Quando fala casa, irmãos, é a família. Essa é uma expressão judaica. Família é Beit Av. Beit Av é casa do pai. Casa do pai é família. Beit Av. E aqui traduz a sua casa. Então, na verdade, é a sua família. Deus abençoa Obed-Edom e toda a sua família. Olha só. Quando a gente obedece a Deus, o que que Deus nos dá em troca? Bênção. Jesus falou: o que que você está esperando receber? Porque muitas pessoas esperam dinheiro, posição, riqueza, fama, que é o que Satanás oferece. O que que Deus oferece para nós? Pela nossa obediência, simples obediência. Bênção. Amém? Aconteceu que durante 3 meses Deus abençoou Obed-Edom, abençoou a família dele. Por amor da arca de Deus. Pelo zelo que Obed-Edom teve com a arca de Deus, com as coisas de Deus. Lembra que Deus sempre fala: por amor do meu nome, por amor do meu nome, que é santo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, o meu nome. Amém? Então, por amor da arca do Senhor, pelo zelo que Obed-Edom teve, pela obediência dele, o Senhor abençoou Obed-Edom, abençoou a família dele. Aleluia. Aleluia. Então, avisaram a Davi, verso 12, então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, ou seja, abençoa a família de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Então, em 3 meses, começou a dar tudo certo, tudo foi abençoado, ele foi abençoado, os filhos foram abençoados e tudo que ele tem foi abençoado, os bens dele, em 3 meses tudo começou a ser abençoado. Foi, pois, Davi, aí o Davi criou coragem, que Davi estava com medo. Mas aí Davi criou coragem, né? Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, porque Jerusalém fica em cima, né? Da casa de Obed-Edom à cidade de Davi, com alegria. Aleluia! Nós sabemos que nesse ínterim, nesse tempo de 3 meses, Davi se inteirou, foi examinar as escrituras, como é que tinha que se transportar a arca, que tinha que segurar nas varas, que só os levitas podiam transportar e tal. Mas o fato é que ele estava com medo de Deus, e quando ele viu que Deus abençoou Obed-Edom, a família do Obed-Edom e tudo que ele tinha, o Davi criou coragem, teve alegria e transportou a arca. Amém. O que que Obed-Edom fez para merecer essa bênção de Deus? Apenas obedeceu. Uma palavra santa que tem na Bíblia é chamar, Israel, chamar. Chamar, Bekol Yahweh. Ou seja, obedeça a voz de Deus. Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Quando a gente ouve a palavra de Deus e obedece, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Amém? O que que o Senhor Deus pode dar para mim? A bênção. Ele sabe o que eu preciso. Quando Ele me dá a bênção, Ele dá tudo o que eu preciso. Ele não vai dar mais do que eu preciso, nem menos do que eu preciso. Ele vai me dar a bênção. Aleluia! Olha que lindo! Ah, esse é o nosso Senhor. Na hora de transportar a arca para Jerusalém, o Obed-Edom foi um dos escolhidos para levar a arca. Porque ele era levita e porque ele já tinha mostrado zelo. Então, olha a honra. Vamos dar uma olhada em 1 Crônicas 15, 2. 1 Crônicas 15, 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, né? Porque ele já tinha se inteirado como deveria ser. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para os servirem eternamente. Eternamente. Agora, você sabe quantos eram os levitas? Se você quiser deixar marcado aí em 1 Crônicas 15, eu só vou ler 1 Crônicas 23, 3, para ver quantos eram os levitas. 1 Crônicas 23, 3. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, tá? Porque só os que tinham 30 anos para cima serviam a Deus. É, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38 mil homens. Dentre 38 mil levitas, um dos escolhidos foi Obed-Edom, para ter a honra de levar a arca do Senhor. Já pensou você prestar um vestibular de um para 38 mil para ser escolhido? Já pensou? Eu, quando fiz o vestibular, né, para entrar na faculdade, estava 11 por vaga. 11 por vaga. Eu falei: meu Deus! E aí eu não entrei. Eu estudei aqui no Deolindo, né, no nosso colégio. Aí fiz um ano de cursinho. Aí quando eu fui prestar de novo, estava 22 para 1. Dobrou. Meu Deus. Mas daí Deus me ajudou e eu entrei. Agora imagina 38 mil e você ser escolhido. Obed-Edom. O que ele fez para merecer? Ouviu e obedeceu. Amém? Então a gente vê aqui, lá em 1 Crônicas 15, 24. 1 Crônicas 15, 24. E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amassai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed, e Edom, e Jeías eram porteiros da arca, ou eles eram guardas da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-Edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Dessa vez, Deus não estava bravo com eles, porque dessa vez eles estavam fazendo como era para fazer. Então, Deus ajudou os levitas. Eles perceberam que Deus estava ajudando eles a levar a arca. Aleluia! E Obed-Edom já era um deles. A gente só começa a ouvir falar de Obed-Edom quando a arca foi para a casa dele e ele obedeceu. A gente começa a ouvir falar dele. E aí, irmãos, dentre os 38 mil levitas, não só o Obed-Edom, mas os filhos dele e os netos dele foram escolhidos para servir o Senhor pessoalmente. Eu vou pedir para você ler comigo 1 Crônicas 26, 4 e 5. 1 Crônicas 26, 4 e 5. E os filhos de Obed-Edom foram... Está falando aqui todos os que foram porteiros, os que foram guardas da arca do Senhor. Os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primogênito, Jeozadab, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Porque Deus o tinha abençoado. Os 8 filhos dele foram separados para serem porteiros do Senhor. dentre 38 mil. E mais, olha aqui, verso 6, também a seu filho Semaías, o filho do Obed-edom, nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Na sua versão, talvez tenha outra palavra, né? Em vez de varões valentes. Como é que está na sua? Oi? Capazes? Homens capazes? Filhos de honra, né? Varões valentes, capazes. Os filhos de Semaías, então, que já são agora os netos de Obed-edom, Otni e Rafael e Obed e Elzadab, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Senaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos, 62. Tem uma outra palavra, uma outra tradução da Bíblia que fala porque Deus o abençoou ricamente. Abençoarei você, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Abençoarei a tua família e os teus bens. Amém. Então, mesmo quando a gente ainda é apenas servo inútil, Deus é tão bondoso que Ele fala, sabe o que eu tenho para você, filho? A minha bênção. Aleluia! Então, a gente só não pode se conformar em ser menos do que servo inútil. Por isso que Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos e o segue, que é Shema Israel, ouça e obedeça, guarda os mandamentos e o segue. E a bênção do Senhor nos seguirá. Aleluia. A bênção é mais falada, é mais referida no Antigo Testamento. Mas por isso que Jesus conta essa história aqui no Novo Testamento. E a palavra fala que quando Jesus, a última vez que ele estava com os discípulos, já depois da ressurreição, estava com eles, e de repente Jesus os abençoa e sobe. Ele ascendeu ao céu, né? A última coisa que ele fez, Jesus os abençoou. Bênção. Bênção é tudo aquilo que você precisa da parte de Deus. Amém? Tão tremendo. Filhos e os filhos dos teus filhos. Eu quero então ver com você. Tem uma parte da palavra de Deus que mostra como é que ele abençoa, que está em Números capítulo 6. Você vai reconhecer que sempre eu termino o culto com essa bênção, né? Muitos terminam, muitos pastores. Número 6, número 6, 22. Número 6, 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, né, que são os sacerdotes, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Então, assim como os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, nos ensina como orar, como é que se fala com o Pai? E Jesus ensinou. Como é que Jesus ensinou? Quando vocês forem orar, digam assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então Jesus ensinou aos discípulos um princípio de oração, né? Um princípio espiritual. Tem um grande ensino em cima disso. E Deus ensinou também como é que os sacerdotes deveriam abençoar o povo. Ele disse, façam assim. E aí Deus ainda diz assim no verso 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, coloca o meu nome. O nome acima de todo nome. Lembra quem é o nome acima de todo nome? Jesus. Ele foi dado o nome acima de todo nome. Mas quando Deus fala, coloque o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E orem assim. Então eu queria pedir para colocar, tá no ponto para colocar. Aqui está número 6, do 24 ao 26. Deus falou, façam assim. E olha, E está escrito assim, ó. Yevarechecha Adonai Veishmerecha. Abençoe, o Senhor te abençoe. E Iverechecha quer dizer, ele te guarde, ele te proteja, ele te mantenha. Por isso que é bom quando a gente estuda o idioma, né, para a gente entender, o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja, te mantenha. Já pensou? Deus fala, faça isso. Faça isso. Coloque o meu nome. Qual é o nome do Senhor? Adonai. Adonai te abençoe e te proteja. Ele te guarde. Ele te mantenha. Aí ele fala, Ya'er Adonai Panav Elecha. Ya'er, aquela primeira palavra ali, vem de or, vem de luz. Então fala assim, que o Senhor ilumine o seu rosto, o rosto dele. Que o Senhor brilhe o seu rosto, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Deus fala, abençoe os meus filhos assim, o Senhor faça brilhar a sua luz sobre você. Olha, e ele termina ainda ali na segunda frase, Vihoneca, Vihoneca quer dizer e tenha misericórdia de você, e seja gracioso com você, e tenha compaixão de você. Meu Deus, ele vai fazer com que o rosto dele brilhe para mim, e vai ter paciência, vai ter misericórdia, vai ter compaixão de mim. Senhor, obrigado. Mas ele continua, isso ele que ensinou, façam assim e eu vou abençoar os meus filhos. A bênção é para os filhos, irmãos, a bênção é para os filhos. E ele termina ali na última frase, diz assim, ó, Issa Adonai panav elecha, quer dizer, levante o seu rosto sobre você. Levanta-te, Senhor, e caiam por terra os teus inimigos. Levanta-te, Senhor. Quantas vezes eles estavam no deserto e eles tocavam as trombetas e falavam, levanta-te, Senhor, e vem conosco agora, porque a gente vai caminhar de novo. E ele fala, ore assim, o Senhor levante o seu rosto sobre você. Aleluia. Ve'isem lecha shalom. E te dê a paz. E te dê a paz. E shalom é uma palavra bem completa, não é só paz. Shalom vem imbuído de saúde, alegria, prosperidade, paz. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Amém. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O que que a gente ganha, o que a gente recebe? Servindo a Deus, a bênção. Amém? A gente não serve a Deus por amor, por interesse, a gente serve por amor. Então, aqui na nossa Bíblia diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Faz sentido? Amém? Aleluia! E eu recebi hoje da irmã Isis, que acho que não está aqui, ela mandou um Salmo 5, 11 e 12, que completa, para encerrar, Salmo 5, 11 e 12, que diz assim, Salmo 5, 11 e 12. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Lembra? O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. A luz do Senhor se levanta e nos ilumina. O Senhor levanta o seu rosto sobre nós e nos dá a paz. Ele circunda a nossa vida, ele abençoa o justo como um escudo. Por isso que Deus fala: todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres. Amém, povo de Deus. Por isso que Jesus começa falando para os discípulos: veja, cada um de vocês, guarda a sua vida, guarda a sua fé, não dê escândalo. Oh, xerique, tcharahalabaxi. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor estar vindo até aqui, que eu quero fazer uma oração com você. Pedir a bênção de Deus. Amém? Ele falou: coloque o meu nome sobre os meus filhos e os abençoarei. Vamos ficar de pé, irmãos?